Alô.
Deixa eu pegar minha máscara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dá? Dá para começar?
Havendo quórum e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão. Senhor secretário Paulo Braga fará a leitura da ata da sessão anterior.
Ata de número 27 de 2021, aos 19 dias do mês de julho do ano de 2021, com início às 18 horas, reuniu-se ordinariamente no plenário da Câmara Municipal, sito na rua Benjamin Constante, 116, os vereadores de Juense, havendo quórum, verificando pela presença dos vereadores Adalberto Oliveira Noronha, Alexandra Lentes, Bruna Gubiani Coletivo, César Busnello, Cleuton Rolim, Josias Pinheiro, Maurício Crombaulo, Matheus Pompeu, Maurício Michaelski, Paulo Braga, Rodrigo Noronha, Ubiratã Hertal e Valdenei dos Santos, o presidente Jorge Amaral, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Primeiramente, o presidente solicitou ao secretário, vereador Paulo Braga, que procedesse à leitura da ata de número de 26 de 2021, referente à sessão plenária ordinária ocorrida em 12 de julho de 2021, a qual foi aprovado por unanimidade de votos. Em seguida, o presidente suspendeu os trabalhos para receber os representantes do Grupo Escoteiro Farrapos Carijós, a fim de promover a homenagem à instituição, convidando todos os vereadores presentes para acompanhá-los ao plenário. Após, o secretário procedeu à leitura do ofício convite para homenagem. Na sequência, a palavra foi concedida ao vereador Beto Noronha, prometente da homenagem, o qual relatou a importância da entidade para o município na promoção da inclusão social. O vereador, então, transferiu a palavra aos representantes da entidade e manifestou-se a senhora Kelly Tabili, senhor Éder Crot, senhor Josefé e Rodrigo Corá. Em seguida, o presidente passou a palavra aos vereadores Paulo Braga, Cleuto Rolinho, Biratã Hertal e César Busnello. Após, o secretário procedeu à leitura da placa de homenagem que foi entregue ao Grupo Escoteiro Farrapos Carijós pelo vereador Adalberto Noronha. Encerrando o ato, o presidente agradeceu a presença dos convidados e convidou seus pares para acompanhá-los à saída do plenário. Reabertos os trabalhos, o presidente leu as correspondências recebidas do Departamento Autônomo de Estrada e Rodagem, DAER, em resposta ao ofício encaminhado, e da Associação de Amigos do Bairro Boa Vista, solicitando espaço na Tribuna Popular. O presidente passou a ordem do dia, que foram referidos votos de pesar pelo falecimento do senhor Alfredo Brandt e votos congratulatório à Unijuí, AFT, Criatec e as equipes vencedoras do Standarp de Juí. Em seguida, foi remetido para estudo das comissões técnicas permanentes a proposição de origem do Poder Legislativo, projeto de lei que institui o Dia da Cidadania e da outras providências. Após, foi colocado em discussão o requerimento de autoria do vereador Josias Pinheiro, que requer convite para a participação da sessão plenária a ser agendada à senhora Márcia Uman, representante do Centro de Apoio à Vida, CAVE, senhora Márcia Amaral, coordenadora da Saúde Mental do município, e a senhora Lúcia Crescente, representante da Casa AME, para fins de avaliação dos impactos da pandemia do Covid-19 nas vidas das pessoas e especialmente nos efeitos da saúde mental. Sem que houvesse manifestação, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Em sequência, foram colocadas em discussão as moções de autoria do vereador Beto Noronha, mostrando repúdio aos projetos de lei apresentados no dia 12 de setembro de 2021 pelo senhor governador Eduardo Leite e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, requerendo urgência na tramitação que prevê a privatização da Companhia Rio Grande do Saneamento, Corsã. Manifestou-se os vereadores Adalberto Noronha, César Busnello, Cleuto Rolim, sem que houvesse outras manifestações. Foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Josias Pinheiro, moção de aplausos ao senhor Alexandre da Silva Savin, que representa a IBF, e a sua aluna bicampeão Gabriela Sá, que representaram em Juí no treinamento com o ex Acelino de Freitas, o Popó, realizado na cidade de Novo Hamburgo, visando aprimoramento na modalidade esportiva que pouco incentiva a divulgação no município. tendo manifestado o promovimento da matéria sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Doutoria do vereador Matheus Pompeu, moção de repúdio a deputados federais e senadores que aprovaram a Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO de 2022, o aumento no valor destinado ao fundo partidário. Manifestou-se os vereadores Matheus Pompeu, Marildo Crombauli, Bruda Gobiani Coletivo, Ubiratã Hertal, Cleuto Rolim. Sem que houvesse outras manifestações, foi colocado em votação e aprovado por unanimidade de votos. Após foram despachados favoravelmente os pedidos de informação ante projeto de lei e indicações que constam na pauta. Na sequência, passou-se aos espaços de pequeno e grande expediente. Manifestou-se no espaço de pequeno expediente os vereadores Beto Noronha, César Busnello, também acoplando o espaço de comunicação de liderança, Jorge Amaral. Manifestou-se no espaço de grande expediente os vereadores Beto Noronha, Paulo Braga, Josias Pinheiro. No espaço de comunicação de liderança, manifestou-se os vereadores Cleuto Rolim, Adalberto Noronha. Na questão de ordem, foi suscitado pelo vereador Adalberto Noronha para requerer a presidência retirando os termos inadequados dirigidos ao vereador Paulo Braga, bem como na observância do rito para o uso da palavra. Os referidos pronunciamentos constam na íntegra em arquivos de áudio que complementam os registros anais dessa casa. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente deu por encerrado os trabalhos às 21 horas e 8 minutos. Do que para constar, lavou-se na presente ata que, após lida e aprovada pelo plenário, segue assinada pelos senhores presidente e secretários presentes.
Eu vou pedir questão de ordem, vou pedir para que o vereador Bidertal assuma a presidência para que eu possa fazer uma pequena manifestação. Senhor presidente, demais componentes da mesa, demais vereadores, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que nos assistem através dos canais de comunicação dessa Câmara, pela internet, pedi para que o vereador Bira assumisse a Câmara para que eu pudesse fazer uma pequena manifestação. Eu disponho de 3 minutos. Dizer que na última sessão que tivemos no semestre passado, nós tivemos um certo tumulto aqui, por minha culpa, por uma expressão grosseira que me dirigi ao meu secretário, Paulo Braga, e eu quero hoje, então, pedir para que seja retirado dos anais da casa essa expressão, porque ela foi proferida, e eu conversei bastante com o Paulo de uma maneira, não vou dizer involuntária, mas intempestiva e inadequada. E como eu disse naquele dia, não me causa nenhum problema, nenhum constrangimento vim aqui novamente pedir desculpas ao meu secretário, ao Paulo Braga, e dizer também para os demais pares e principalmente para a plateia, para aqueles que torcem para que a gente tenha mais e mais desavenças, que nós tivemos aqui no início do ano, por ocasião da minha eleição para presidente da casa, nós tivemos uma votação, eu me elegi com o voto do Paulo Braga, eu me elegi com o voto do Pompeu e dos demais pares, e eu tenho maior admiração pelos dois, tenho maior admiração pelo Paulo, e nós temos um compromisso firmado. Essa casa fez um acordo de votação, e esses acordos, eles são permitidos sim, quando a gente amarra o burro, como diz um crítico da minha performance com o presidente, quando a gente amarra o burro com quem tem palavra e com quem não tem problema nenhum de vir aqui dizer errei, desculpe, eu não estava num bom dia. Vamos conduzir a Câmara sempre com essa dignidade, procurando acertar, mas como seres humanos, nós, sem dúvida nenhuma, também temos o direito dos nossos momentos difíceis, dos nossos momentos de erro. O importante é saber que errar é humano, né? Pedir desculpa, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Muito obrigado, mais uma vez, me desculpe, Paulo, vamos trabalhar de maneira muito coerente e adequada durante esse resto de semestre, né? Durante esse resto de ano, durante esse novo semestre, Tá? E então, também aproveito para estender essas desculpas aos demais pares desta casa e vamos procurar melhorar enquanto presidente e trabalhar, sobretudo, pelo desenvolvimento da cidade de Juiz. Muito obrigado.
Questão de ordem, com a palavra o vereador Paulo Braga.
Primeiramente, boa noite à mesa, vereadores e vereadoras, comunidade aqui presente. Nesse momento, errar é humano, já falei isso na primeira sessão aqui do ano, e volto a falar que errar é humano, mas a gente não pode persistir no erro. E eu quero dizer que nessa casa a gente precisa ter respeito entre todos os vereadores. Quero dizer para o Jorge, vereador Jorge, que por mais problemas que a gente tenha, a gente precisa entender que aqui é a casa do povo, aqui a gente tem a liberdade de expressão, os votos que você ganhou eu também ganhei, né? Procurei não me manifestar, assim como toda a comunidade, toda a mídia queria que se manifestasse, como disseram. Pegou fogo no parquinho, mas já apagou. Nós continuamos com esse acordo, né, que provavelmente em 2022 o Matheus, 2023 eu, e 2024 o Adame assuma a presidência dessa casa. Claro, sempre com diálogo, né, sempre com moral e principalmente com educação. Educação, ela vem de casa, ela vem de berço, não fui eu que errei, não ficou feio para mim, e é importante a gente entender que quando a pessoa admite que errou, ela precisa, além de se desculpar, ela precisa não persistir no erro. Então, eu aceito as desculpas do vereador Jorge Amaral e tenho a certeza que isso não se repita mais aqui, porque, afinal de tudo, nós somos 15 representantes do povo, nós estamos aqui para trabalhar pelo povo e, claro, que diferenças partidárias nós vamos ter. Eu acho que o senhor baixou o espírito do Bolsonaro no senhor, que começou a usar palavras que ele usa muitas vezes, e quero dizer que precisa mudar isso. E mudando é voltando novamente a respeitar seus pares, seus vereadores, seus colegas. É isso que eu tenho para o momento.
Está em discussão a ata número 27/2021. Como ninguém deseja se manifestar, está em votação a ata. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovada a ata número 27/2021. Suspendemos os trabalhos e convidamos todos os vereadores para receber a representação da Rádio Jornal da Manhã, homenageada nesta sessão. Convidamos então a senhora Andréa Cristina Queiroz e convidamos os vereadores para que a recebam. O senhor secretário fará a leitura do ofício.
Ofício de número 165 de 2021, à direção Rádio Jornal da Manhã, em atendimento à deliberação do plenário desse legislativo que aprovou na sessão plenária ordinária no dia 24 de maio, fluente, proposição da autoria do vereador César Busnello, convidando Vossa Senhoria para participar da sessão plenária ordinária a ser realizada no dia 2 de agosto às 18 horas no plenário da Casa, para que seja realizado a Rádio Jornal da Manhã pelos 25 anos, prestando serviço à comunidade, divulgando a informação correta sobre a vida local, regional e nacional. Jorge Gilmar Amaral de Oliveira, presidente.
Eu passo a palavra ao vereador César Busnello proponente da matéria, para saudar nossos convidados em nome do Poder Legislativo.
Obrigado, presidente, senhores vereadores, vereadora Bruna e coletivo, vereadora Alexandra ainda não está presente. Quero saudar a comunidade que aqui se encontra, assessores, lideranças, representantes do Executivo, enfim, quero saudar toda a comunidade de Juí que está nos assistindo através dos canais, dos portais aqui desta Casa Legislativa. 25 anos de existência de um meio de comunicação, de uma rádio, é motivo de comemoração. Esta Casa do Povo não poderia, Andréia Queiroz, deixar de fazer, de prestar essa homenagem a este veículo de comunicação tão importante para a comunidade de Juí, para a comunidade regional, onde, através da sua prestação de serviço, leva, meu caro Hertal, até os lares a boa informação, a música, as notícias sobre esporte, sobre cultura, sobre lazer, sobre a política aqui desta casa. Enfim, uma rádio que, de forma bastante sintética a minha fala, uma rádio que cumpre com seu papel no Estado Democrático de Direito, que é de levar de forma democrática as ideias, o pensamento desta casa e também levando à comunidade os fatos que acontecem, não só local, como eu disse, mas também regional. Este é um papel fundamental da Rádio Jornal da Manhã, uma emissora que ainda é jovem, tem 25 anos de idade, né? Mas, como eu disse, já está consolidada aqui no município como um dos veículos de comunicação que faz com que o Estado Democrático de Direito ele permaneça, ele se consolide cada vez mais. Por que eu digo isso? Porque a imprensa, o papel da imprensa, ele é fundamental para que a democracia se consolide, o Estado Democrático se consolide cada vez mais nos quatro cantos do nosso país, e em especial a Rádio Jornal da Manhã, aqui na nossa cidade e na nossa região. Andréia Queiroz e o nosso amigo Pancho, que são funcionários, colaboradores da Rádio Jornal da Manhã, levem essa nossa homenagem aqui da Casa do Povo, da Casa Legislativa, a toda a direção da Rádio Jornal da Manhã, a todos os funcionários, os colaboradores e a todos os ouvintes, porque eles também estão de parabéns por sintonizarmos, digamos assim, esta emissora, que é uma emissora, como eu disse, juntamente com outras, que proporciona o debate, a troca de ideias, a crítica construtiva, e isso a gente tem que homenagear sempre aqui na nossa Casa Legislativa. Era isso, senhor presidente, muito obrigado.
Agora, a palavra fica à disposição da nossa convidada, Andréia Cristina Queiroz.
Muito boa noite a todos, boa noite ao presidente da casa, aos demais vereadores, nobres edis, à imprensa aqui presente, nossos colegas, à comunidade em geral que se faz presente. Para nós, está sendo uma honra muito grande receber esta nobre homenagem Eu estou há pouco tempo junto à Rádio JM, Jornal da Manhã, e iniciei este ano de 2021, estou na coordenação da rádio. É um prazer muito grande, né, uma honra muito grande hoje estar aqui para receber essa nobre homenagem. Como o próprio vereador Busnello falou, o canal da informação, uma rádio que prioriza a verdade, que prioriza o respeito a todos, a informação verídica, e é isso que a gente busca diariamente, trazer o debate da comunidade, a expressão de todos, tanto na política, informar a comunidade em primeiro lugar, e nos colocamos sempre à disposição, sempre com parcerias, trabalhamos juntos para informar a comunidade de tudo o que acontece. A rádio nasceu há 25 anos, no dia 22 de maio de 1996, conhecida como Canal da Informação. Aos 25 anos, se tornou o seu canal da informação. Hoje, diante de tantas frequências moduladas, o FM, o AM permanece sendo a característica do AM sendo a informação, né? Nós entretemos e informamos. E hoje, para nós, está sendo uma honra, em nome do Grupo JM, assim como os nossos demais veículos de comunicação, Jornal da Manhã, a Revista Estampa, e o nosso agradecimento da Rádio JM, a Rádio Jornal da Manhã. Muito obrigada a todos.
A palavra está à disposição dos vereadores que queiram se manifestar. Está com a palavra o vereador Cleuton Rolim.
Meu boa noite, senhor presidente Jorge Amaral, aos demais colegas Edis, às pessoas que nos se fazem presente, ao público que nos assiste e o pessoal da mídia que faz a transmissão. Andréia, parabéns pelo sucesso. E levar a boa informação é a base do sucesso. E hoje, nesta casa, a Rádio Jornal da Manhã está sendo homenageada. A rádio teve visão, André. Visão, trabalhar, muito trabalho, perseverança para chegar aonde se chegou. Muitos desafios enfrentados, barreiras, mas a Rádio Jornal da Manhã, ela ultrapassou as barreiras, as dificuldades. Eu acredito e afirmo que teve muitos embates, muitas divergências, mas nunca a negação em relação ao sucesso. E vocês são a prova. Vocês levam a informação, a boa informação, não somente para a cidade de Juí, não somente para o povo gaúcho, mas a nível nacional e a nível global, através da internet, esse meio que não tem acanto e a distância não existe. Então, como vereador dessa casa no primeiro mandato, como ouvinte, né, desses 25 anos da Rádio Jornal da Manhã, onde obtive muitas informações, e essas informações eu transformei em conhecimento, e conhecimento hoje se vive a era do conhecimento, é a era da inovação. Que venham mais 25 anos de investimento, de tecnologia, para que vocês continuem informando a população, porque a boa informação, ela transforma, Andréia, ela transforma as pessoas. Ela ajuda a transformar as pessoas, e as pessoas deixam de ser pessoas comuns aonde se deixam levar por um ou dois ou três e começam a questionar o mundo. E as pessoas precisam questionar o mundo e as pessoas precisam da Rádio Jornal da Manhã. Sucesso, que venham mais 25, mais 25 e mais 25 e assim por diante. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Bira Ertal.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, comunidade que nos assiste, comunidade aqui presente, Andréia Queiroz, representando aqui nesse ato de suma importância a direção e os colaboradores do Grupo JM, hoje especialmente da Rádio Jornal da Manhã, que completou então seus 25 anos nesse ano de 2021. Parabenizar o vereador Busnello pela proposição e destacar a importância desse veículo de comunicação, a Rádio Jornal da Manhã, como o vereador Cleuton falou, o canal da informação que de forma democrática ouve a todos, coloca o posicionamento e informa a comunidade de uma forma imparcial, e que hoje nós temos esse importante veículo de comunicação também presente nas redes sociais, também presente na internet, se modernizando. Então, dessa forma, a gente acredita, como o vereador Cleuton falou, que nós vamos ter aí uma vida longa ao canal da informação. Então, em nome da bancada governista, como líder de governo, parabenizo a Rádio Jornal da Manhã pelos 25 anos comemorados em 2021. Parabéns.
A palavra continua à disposição. Solicito ao secretário que proceda à leitura da placa de homenagem.
Câmara Municipal de Juí, a democracia na prática. O Poder Legislativo juiense presta homenagem à Rádio Jornal da Manhã pelos 25 anos de prestação de serviço à comunidade e à informação correta sobre a vida local, regional e nacional. Juí, Rio Grande do Sul, 21 de julho. 21 de junho de 2021, Jorge Amaral, presidente, e Paulo Braga, primeiro secretário.
Convido o vereador César Busnello para que proceda à entrega da placa à homenageada. Agradeço a presença dos convidados, solicito aos vereadores que acompanhem até a saída do plenário. Se mais alguém quer tirar foto com o pessoal, não tem problema nenhum, nós esperamos. Não precisamos sair correndo, a gente tem tempo. Então, reabrimos os trabalhos. O senhor secretário fará a leitura das correspondências recebidas. Passando à ordem do dia, deferimos o seguinte voto... correspondência.
Ofício de número 2755 de 2021. Assunto comunicação de liberação de recurso. Atendendo ao disposto do artigo 1º da Lei de número 9.952, de 20 de março de 1997, notificamos Vossa Senhoria para reconhecimento e providências cabíveis à liberação de recursos financeiros em 26/7/2021 no valor de R$ 33.034,33, destinado a esse município referente à parcela de contrato de financiamento assinado em 13/1/2014 no âmbito do programa Pró-Esporte, modalidade Pró-Transporte, setor público. Respeitosamente, Elódia Maria Osmeri Borba, gerente da filial, gerência executiva do governo de Passo Fundo. Caixa Econômica Federal, ofício de número 2837-2021, assunto crédito de recurso financeiro, orçamento geral da União. Notificamos a Vossa Senhoria o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 29 de julho de 2021, no valor de R$ 66.857,14, na conta vinculada ao contrato, firmando com o município de Juiz, Rio Grande do Sul, assinado em 20/6/2018, no âmbito do Programa de Desenvolvimento e Promoção do Turismo, sobre gestão do Ministério do Turismo, que tem por objetivo o apoio a projetos de infraestruturas turísticas. Elódia Maria Osmeri Borba, gerente da filial do governo de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Estado do Rio Grande do Sul, Câmara Municipal de Vereadores de Salto do Jacuí, moção de repúdio de número 13/2021. A Câmara Municipal do Salto do Jacuí, através de seus vereadores abaixo designários, vem na forma regimental a apresentação moção de repúdio em face do deputado federal Ricardo Barros, líder do governo da Câmara, em razão de das suas manifestações, onde defende que haja redução de 20 até 30% nos salários dos servidores públicos para auxiliar na recuperação do orçamento federal. É de conhecimento de toda a sociedade que a grande maioria dos servidores públicos desse país, em especial os que pertencem aos poderes executivos estaduais, amargam grandes perdas salariais e, consequentemente, expressiva redução do poder aquisitivo em função de ter também reconhecido sucessivos aumentos na cesta básica, na tarifa de luz e demais impostos, e também aumento do petróleo, que acarreta aumento geral de produtos, bem como consumo e serviços. Ao final, após a aprovação do plenário, refere-se que seja encaminhado à presente moção da Câmara de Deputados e para a Câmara de Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul. Priscila Tramontini Espacio, vereadora presidente progressista. Conselho Municipal de Assistência Social, Comas, Juiz, Rio Grande do Sul, ofício circular de número 2/2021. Prezados senhores vereadores, o Conselho Municipal de Assistência Social convida a Vossa Senhoria a tomar parte na abertura da 7ª Conferência Municipal de Assistência Social, que acontecerá no dia 25 de agosto de 2021, online, às 13h30, com a temática Assistência Social, Direito do Povo e Dever do Estado, com financiamento público para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social. Devido à pandemia, em curso, a conferência acontecerá online e o link do acesso será enviado antecipadamente. Atenciosamente, Shirley, presidente. Município de Juiz, Poder Executivo, ofício de número 7/2021, assunto comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais, no valor de R$ 33.034,33, Serafim Marques Ferreira, secretário municipal da Fazenda. Ofício de número 8 de 2021, município de Juí, Poder Executivo, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. No valor liberado, R$50.000,00 e R$28. Dilson Vicente Lena, secretária adjunto da Fazenda. Ofício de número 9 de 2021, município de Juí, Poder Executivo. Assunto, comunicação de recebimento de recursos aos sindicatos, partidos políticos e entidades empresariais. Valor liberado, R$66.857,14. Dilson Vicente Lena, secretária adjunto da Fazenda.
Passando à ordem do dia, deferimos o seguinte voto de pesar.
Autor, vereador Matheus Pompeu, da bancada do PDT, voto de pesar. Signatório, vereador, requer nos termos regimentais a consignação nos anais dessa casa o voto de pesar pelo falecimento do senhor João Paulo Bayer.
Colocamos em discussão vetos, projetos de lei de moção. Comunicação de veto. O senhor secretário fará a leitura.
Ofício de número 122 de 2021, município de Juí, Poder Executivo. Associando os meus respeitosos cumprimentos, informo que decidi vetar totalmente o projeto de lei aprovado pelo Poder Legislativo Juense, conforme consta na resolução de número 8.416 de 2021. As razões do veto serão oportunamente encaminhado a esta eclésia Casa Legislativa no prazo previsto na Lei Orgânica do Município. Andrei Cossetim, prefeito. Ofício de número 124 de 2021, em que assunto encaminha razão de veto. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, associando os meus respeitosos cumprimentos, conforme comunicado, encaminho por meio de ofício de número 122 de 2021, cumpro encaminhar as razões do veto total do projeto de lei pelo Poder Legislativo Juense que domina a Rua Irmã Ivan Cardoso Paim, a via pública que menciona, conforme consta a resolução de número 8.416 de 2021. Instando a se manifestar, a Secretaria Municipal de Planejamento e Regularização Urbana opinou pela inconstitucionalidade da proposição, conforme a análise do documento anexo. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 053 de 2021 autoriza o Poder Executivo a conceder o uso gratuito de parte de bem imóvel em favor da Mitra Diocesana de Cruz Alta. Senhor secretário fará a leitura.
Mensagem, ofício de número 121 de 2021. Associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexa a mensagem de número 53 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder o uso gratuito de parte de bem imóvel em favor da Mitra Diocesana de Cruz Alta. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. Mensagem 054 de 2021. Altera dispositivos que menciona na Lei Municipal 9.069 de junho de 2021.
Ofício de número 123 de 2021. Associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexa a mensagem número 54 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Altera dispositivo que menciona da Lei Municipal de número 7.069, de 7 de julho de 2021. Andrei Cossetim, prefeito.
Baixas comissões. dispõe sobre o plano plurianual do município de Juí para o quadriênio 2022-2025 e dá outras providências.
Ofício de número 125 de 2021, associando os meus respeitosos cumprimentos, encaminho anexo à mensagem de número 55 de 2021, referente ao projeto de lei que trata sobre a seguinte matéria. Dispõe sobre o plano plurianual do município de Juí para o quadriênio de 2022 a 2025 e dá outras providências. Andrei Cossetinho, prefeito.
Baixas comissões de finanças e orçamento. Projeto de lei de autoria do vereador César Busnello. Institui a Semana Municipal do Skate no calendário do município de Juí e dá outras providências. Senhor secretário fará a leitura.
Vereador César Busnello, bancada do PSD, do PSB. Encaminho à consideração do plenário desta casa o projeto de lei que institui a Semana Municipal do Skate no calendário do município de Juí e dá outras providências. Contando com a atenção dos nobres pares na aprovação da matéria, apresento cordiais saudações. César Busnello, vereador PSB.
Baixas comissões. Colocamos em discussão o projeto de lei de autoria de Cleuton Antunes Rolim, que institui o Dia da Cidadania e dá outras providências. Senhor secretário fará a leitura.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, parecer de número 58 de 2021, processo 1.351 de 2021, vereador Cleuton Rolim, autor, relator Rodrigo Noronha, parecer favorável. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, a matéria atende aos requisitos a si aplicáveis, pois versa sobre o assunto de competência e interesse do Executivo Municipal, estando em conformidade com o que dispõe o inciso 1º do artigo 30 da Constituição da República, bem como o inciso 1º do artigo 5º da Lei Orgânica Municipal. Necessária observância nas regras de legísticas estabelecidas na Lei Complementar de 95 de 1998. Considerando os fundamentos legais e constitucionais expostos acima e o parecer jurídico e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar por unanimidade de seus membros favoravelmente a tramitação do projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juí. Em 2 de agosto de 2021, Matheus Pompeu, vereador-presidente, Valdenei dos Santos, vereador, Rodrigo Noronha, vereador-presidente, vereador, vice-presidente e relator, Ubiratã Ertral, vereador, Maria do Crombalho, vereador. Comissão de Políticas Públicas, parecer de número 41 de 2021, relator Josias Pinheiro, parecer favorável. Em relação aos aspectos legais, o projeto de lei encontra-se adequadamente proposto, conforme analisou a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. No que se refere aos aspectos sociais, fica justificado o interesse público, considerando que o projeto visa valorizar o cidadão e a sua participação na administração das cidades. Considerando a justificativa analisada acima e o debate do processo, essa relatoria resolve exarar esse parecer de forma favorável à aprovação desse projeto de lei. É o parecer, salvo o melhor juízo, sala das comissões da Câmara Municipal de Juí, em 2 de agosto de 2021. Josias Pinheiro, vereador, presidente e relator. Pipa, vereador, vice-presidente. Alexandra Lenz, vereadora. César Busnello, vereador. Bruna Gubiani, coletivo, vereadoras.
Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra o vereador proponente, Cleuton Antunes Rolim.
Então, voltando à tribuna para defender esse projeto de lei que está em discussão na casa aqui, peço que os colegas edis votem favorável. O Dia da Cidadania, que vai coincidir com a data do aniversário do município de Juí, 19 de outubro. Às vezes, pelo tamanho da lei, e às vezes passado desapercebido, mas eu vou dizer para vocês que é uma visão que eu tive durante muitos anos, e essa visão está se concretizando nessa casa na noite de hoje. A importância de ser discutido a cidadania, de ser cidadão, da formação de pessoas dentro de uma sociedade. Temos que deixar de lado certos desencontros para discutir, para somar e não subtrair em prol da nossa sociedade. A sociedade está carente de políticos que realmente fortaleçam seus mandatos, que realmente pensem em prol da sociedade. Se vive um momento de descrença em relação ao legislativo, ao executivo, mas eu quero falar para vocês, público que nos assiste, que vale a pena acreditar que ainda existem bons políticos. Porque a boa política, ela transforma a sociedade. Que nem eu falei várias vezes e retorno a falar, que as pessoas têm que deixar de se levar por os pensamentos alheios. As pessoas têm que levantar a mão e colocar o seu ponto de vista. Temos que discutir, que nem já falava o colega Hertal, os planos que foram criados. Temos que discutir a importância da natureza para as futuras gerações, a importância da família, a importância da educação. Falando em educação, tem que vir para essa casa a questão de começar a pensar na normalidade de volta às aulas. Tudo isso e mais algo a mais que vem a somar para o bem da sociedade tem que começar a ser discutido. Porque hoje as pessoas estão carentes de um bom embate, de um bom diálogo. Hoje as pessoas não querem discutir. E é que nem um colibri quando a floresta está pegando fogo. É só você? Eu estou fazendo a minha parte. Como cidadão, eu estou plantando, preparando a terra, plantando a semente, cuidando dos predadores, para que amanhã ou depois possa dar fruto. Não sei se eu vou colher, mas vem uma geração que eu tenho certeza que vai colher os frutos, caros colegas, pais, servidores, trabalhadores, políticos desta casa. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão ao encontro do meu pensar. E o meu pensar não é um pensar individual, é um pensar coletivo. Muitas vezes aqui a gente diverge nessa casa aqui. E é que nem, eu não sei se em outros momentos, teve uma Câmara de Vereadores que se discutiu no campo das ideias. Claro que nós não vamos ter 100%. Não há lei, já dizia Ulisses Guimarães, a Constituição de 88, ela não é perfeita. Ela vai moldando e pode se moldando com o passar dos anos. Ninguém aqui é perfeito, ninguém aqui é perfeito, nem eu sou um ser em transformação, vocês são um ser em transformação, então eu peço que vocês votem, que vocês discutem e que a população que me escuta nesse momento comece a pensar o potencial que vocês têm. E é através do estudo, é através do conhecimento que a gente realmente vai mudar o cenário que se encontra hoje. Temos que escutar mais e falar menos. Em outros momentos, temos que falar e escutar. Então, obrigado a todos por votarem sim. Eu tenho certeza que vocês vão votar sim. Obrigado.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador César Busnello.
Caro proponente da matéria, Cleuto Rolim, caros vereadores, Agora sim, vereadora Alexandra Lenz. Bruna, assessores de vereadores, de deputados, enfim, lideranças comunitárias que se encontram nesta primeira sessão do recesso, dia 2 de agosto. Meu caro Cleuto, eu quero aqui parabenizá-lo pelo teu projeto de lei, porque trata de uma palavra extremamente importante, que é a cidadania, e que é uma das palavras principiológicas da nossa Constituição Federal. É uma das palavras que compõe a espinha dorsal da nossa Constituição da República Brasileira. Cidadania. Não poderia aqui deixar de manifestar o teu belo projeto e dizer que eu tenho certeza que o Executivo não vai se furtar de sancionar esse projeto para que nós tenhamos aqui, sim, no nosso município, o dia da cidadania para ser comemorado, trabalhado na sociedade civil como um todo, seja no centro, no bairro, no interior. Eu quero ler um conceito que eu tirei aqui de uma pesquisa no âmbito jurídico, do que é cidadania. Hoje, o conceito de cidadania, Cleuton, está associado à participação integral dos cidadãos na comunidade. Significa que, como princípio constitucional fundamental, a cidadania deve ser respeitada em favor dos interesses dos cidadãos, com o objetivo de se concretizar um verdadeiro Estado democrático de direito. Então, essa palavra, esse teu projeto, melhor dizendo, ele é um projeto muito importante, e esta casa passaram inúmeras legislaturas, e não se pensou num projeto que tenha esse sentido, essa envergadura, esse alcance, que é para trabalhar com a comunidade, com as pessoas, a questão da consciência do que é ser cidadão, nos vários aspectos da cidadania, seja no aspecto político, seja no aspecto social, seja no aspecto de participação no desenvolvimento de uma cidade. Então, eu quero, em nome aqui do Partido Socialista Brasileiro, novamente parabenizar e dizer que nós votaremos sim favorável, não hesitaremos em votar favorável ao seu projeto. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra o vereador Bira Ertal.
Boa noite mais uma vez, nobres colegas, público que nos assiste. Em nome da bancada governista, como líder do governo, temos a certeza que o prefeito Andrei irá sancionar essa lei, caro presidente, porque nós sabemos que o exercício da cidadania diz respeito aos deveres e aos direitos de cada indivíduo, de cada cidadão, um sentimento de pertencimento e que, infelizmente, meu caro presidente, em algumas situações, hoje, na nossa cidade, nós percebemos essa falha do nosso cidadão ijuense. Então, esse projeto que nós vamos votar favoravelmente também vem corroborar para que nós tenhamos uma nova visão individual sobre a nossa responsabilidade como cidadãos, não só na questão política, na hora de exercermos o nosso direito ao voto, mas também da nossa prática diária com relação às nossas responsabilidades. E mais tarde eu farei uso da tribuna para o grande expediente, mas já vou adiantar aqui uma das questões que nós temos que pensar como cidadãos com relação ao nosso meio ambiente. toda essa onda que nós estamos vendo no mundo de frios extremos aqui no hemisfério sul. Na Europa e no hemisfério norte, calor. Isso tem a ver muito com a nossa responsabilidade de cidadão com o planeta onde nós moramos, com a cidade onde nós moramos, que a cada um individualmente, como cidadão, fazendo a sua parte, só assim nós teremos a tão sonhada redução da temperatura da Terra, do aumento da temperatura da Terra em 2 graus, que é o que está se discutindo hoje globalmente. Nós não podemos pensar como cidadãos só nessa questão de Ijuí, mas a nossa atitude hoje vai refletir em todo o planeta. Então, dessa forma, Cleiton, parabéns pela tua iniciativa. Nós votaremos sim a favor desta lei, mas pensando nessas práticas, que nós possamos aqui, por meio desta casa, levantar os debates sobre o exercício da cidadania, do pertencimento do indivíduo à sua coletividade. Parabéns, Cleiton, mais uma vez. Muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani.
Boa noite a todos. Primeiramente, um bom retorno após recesso para todos os colegas aqui da casa. Retornamos agora após esse pequeno recesso. Foi só uma segunda-feira sem sessão, mas que tenhamos, então, um longo novo período de bastante trabalho aqui. Boa noite para os ouvintes, toda a comunidade que nos assiste, as gurias aqui presentes. Vereador Cleiton, salutar as tuas palavras e o teu projeto. A gente precisa, sim, discutir cidadania. E interessante discutirmos cidadania quando nós mesmos aqui compomos uma casa que é uma das expressões máximas da cidadania, que é o voto, a maior ferramenta de participação popular na vida pública do Estado, na vida pública da comunidade. Tenho uma grande honra, participei por 4 anos, fui bolsista na Unijuí, no projeto de cidadania, um projeto de extensão, onde trabalhávamos cidadania em escolas de vulnerabilidade social aqui no município. É importante, sim, termos também nesse nosso calendário municipal uma data para que a gente possa, a partir disso, montar projetos que a gente possa, sim, debater uma sociedade melhor. E se essa casa trazer para si a responsabilidade, como está fazendo hoje, de debater cidadania, nós vamos, sim, poder dizer que temos um projeto de construção de uma sociedade melhor. Seria isso. O nosso voto vai ser favorável, sim, vereador Cleiton.
A palavra continua à disposição. Como não há mais interessados em se manifestar, está em votação o projeto de lei. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Moção número 041 de 2021, autoria de Bruna Gubiani, coletivo e signatário. Senhor secretário fará a leitura.
Os signatários, vereadores, requerem os termos regimentais, a consignação nos anais dessa casa, envio à Câmara Municipal de Santo Ângelo, moção de repúdio ao ocorrido com a servidora da respectiva Casa Legislativa, que foi assediada por um dos parlamentares através de conversas constrangedoras e mensagens hostis. Importante destacar que o assédio moral, sexual é crime e que esses acontecimentos, infelizmente, ainda se perpetuam por causa do machismo estrutural existente, onde as mulheres são vistas sempre como cunho sexual e de objetivação. Muito prudente o ato da vereadora Jaqueline Possebon em denunciar o assédio e que sirva para toda a sociedade compreender que estamos cansadas em dizer não e os homens não entendem. Não somos objetos e não ficaremos mais caladas. Respeitem nossos corpos.
Está em discussão a moção 41-2021, com a palavra a vereadora proponente, Bruna Gubiani.
Bom, boa noite a todos novamente. Nós, o coletivo, em conversa com a vereadora Jaqueline, que é a vereadora que fez a denúncia do que estava acontecendo dentro da Câmara, aqui da nossa cidade vizinha de Santo Ângelo, conversamos bastante sobre o ocorrido e, em vários momentos da nossa conversa, chegamos em pontos em que concordávamos. Concordávamos em falar que ocupar esses espaços públicos, sendo mulher, é difícil. E a gente não pode analisar toda essa conjuntura acreditando que somos ilhas. Nós estamos inseridos dentro de um conceito cultural. Estamos inseridos dentro do Noroeste Gaúcho, no interior do Rio Grande do Sul, que também é uma região muito conservadora, que é uma região que ainda tem que debater bastante sobre cidadania, bastante sobre sociedade e bastante sobre machismo. A gente quer falar que mulher não é objeto, mulher não é símbolo sexual. Uma mulher, quando ela ocupa uma posição, seja de servidora, seja de vereadora, seja qualquer posição que seja, durante o seu trabalho, ela está ali exercendo o seu trabalho. Nada lhe dá o direito de ninguém assediar, achar que pode fazer alguma coisa, ainda mais com conotação sexual. Todos nós vivemos dentro dessa sociedade que tem um machismo estruturado. Homens, mulheres, somos ensinados a reproduzir. Por isso, precisamos desconstruir também. Desconstruir essa cultura, desconstruir essas coisas que não nos agregam muito. E, principalmente, falar do machismo, falar do assédio sexual, falar dos assédios em locais públicos e falar que mulher tem que ser respeitada, seja a posição que quer que ela ocupe. Seria isso.
A palavra continua à disposição. Como ninguém mais deseja se manifestar, está em votação a moção. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se manifestar. Aprovado por unanimidade de votos. Despachamos favoravelmente todos os pedidos de informação, anteprojetos de lei, indicações constantes na pauta e passamos aos espaços destinados ao pequeno e grande expediente. No pequeno expediente está com a palavra o vereador Paulo Braga.
Novamente, vereadores, boa noite, comunidade local, vereadora Alexandra, Bruna Gobiani, coletivo. Sabemos que esse é um tema que a gente precisa sempre estar lembrando, principalmente os homens, né? Nós não podemos deixar passar em vão, nós sempre temos que denunciar. Esse é um papel belíssimo que vocês do coletivo estão fazendo. Mas eu venho nessa tribuna também para dizer que estamos muito felizes, eu e o vereador Matheus, por um projeto, um anteprojeto que nós apresentamos aqui na casa no início de março, que é o uniforme nas escolas. E esse projeto foi acatado nessa gestão, foi apresentado nessa gestão por nós e acatado pela Secretaria Municipal de Educação, através também do Executivo, e a partir do ano que vem vai ser fornecido gratuitamente para as crianças, para mais de 7 mil alunos, uniformes gratuitos. Mais de 50 mil peças de uniforme serão distribuídos para a rede municipal aqui do município de Juí. Nós sabemos da importância, nós sabemos dessa luta, nós sabemos também que já teve outro vereador que apresentou aqui, o Busnello, apresentou em outras oportunidades esse anteprojeto, né? Mas a gente tem que falar da gestão. Eu entrei nessa gestão e por isso que nós apresentamos neste ano, não precisamos de pai nem de padrinho para projetos. Nós precisamos de pessoas de coragem que apresentem os projetos para executivo desenvolver. E é isso que a gente está fazendo. Quero parabenizar toda a Secretaria Municipal de Educação pelo belíssimo trabalho que estão fazendo e pelo plano de atuação que eles estão fazendo de 2021 a 2024. Né? Que é importante a gente saber quais são as metas, quais são os assuntos que vão ser abordados, e também agradecer ao Executivo por lembrar desse projeto tão importante que foi trazido por nós, mesmo sendo oposição e sendo aprovado pelo Executivo. Nós colocamos à disposição de toda a Secretaria para fazer mais visitas, para estar mais presente, para ajudar, para somar, para transformar a vida das nossas crianças, pois é a educação que vai mudar o destino, o futuro de todos nós. E isso que é importante também relatar, que tivemos uma reunião hoje muito produtiva dentro da Secretaria de Educação, com a secretária adjunta, Luciane, e demais servidores, falando das necessidades aqui das escolas e principalmente também de uma demanda que a comunidade do bairro Jardim tem pedido, que é a escolinha de educação infantil que está sendo feita lá, onde fomos informados informações que já está em processo licitatório novamente para a finalização dessa creche. Né? Dizer que o nosso gabinete está sempre à disposição de toda a comunidade, agradecendo a presença sempre da comunidade aqui presente. Estive também participando lá no Parque da Pedreira, onde a Prof. Simone, que sempre está nas nossas sessões, está aqui, que é a coordenadora, e dizer também que eles estão fazendo uma arrecadação grande de brinquedos para beneficiar a comunidade local lá do bairro Pindorama, que estudam ali no Parque da Pedreira. Então, quem quiser ajudar, quem quiser conhecer o espaço também, a Prof. Simone sempre está apresentando para toda a comunidade aqui do nosso município de Juí. Quero também dizer que estivemos fazendo algumas visitas nos bairros e também parabenizar a Secretaria de Obras, onde eu trouxe uma crítica muito grande sobre o jeito que estavam os cemitérios municipais e onde se teve um mutirão lá no bairro Jardim, né? Esperamos que se tenha no cemitério Jardim e no municipal, esperamos que continue limpo, que seja mantido, que se tenha manutenção, afinal é para isso que a gente paga os impostos. Então eu tenho que vir novamente nessa tribuna e agradecer, parabenizar e dizer que é para isso que foi escolhido essa nova gestão. É para trabalhar, é para fazer a diferença e podem me convidar também. Eu não quero ser só crítica, eu quero ajudar também nesse processo que está acontecendo no município de Juí.
No espaço do pequeno expediente, está com a palavra o vereador Beto Noronha.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, Alexandra, Bruna Gubiani, coletivo, colegas vereadores, imprensa, comunidade que nos acompanha, tivemos um recesso de 10 dias agora durante esse período de julho, já foi objeto de debate nessa casa e de iniciativa de projeto de lei, inclusive de alteração, mas entendemos que temos que voltar a debater esse pequeno recesso. Da minha opinião, que ele não se justifique, inclusive, esse recesso de 10 dias durante esse período. E esperamos que a gente consiga, no próximo ano, inclusive, alterá-lo. Mas também serviu por um período importante para dar continuidade e intensificar ainda mais o trabalho e de visita às comunidades, principalmente durante esse período que nós vivenciamos nos últimos dias de muito frio, E nesse período, inclusive, sobressalta ainda mais as carências que nós temos no nosso município, tantas famílias que não têm direito, o vereador Cleuto saudando pelo seu projeto, à cidadania, não são poucas famílias aqui no município de Juí, porque para começar elas não têm o direito a ter uma vida digna, e aí começa a questão do direito da cidadania. Então tem muito de fato a debater sobre a questão de cidadania, sobre políticas públicas, sobre o papel do poder público, seja ele na instância que for. Mas estou ocupando esse espaço para fazer um registro de um convite, de uma audiência pública da qual foi aprovada nessa casa, para nós tratarmos em relação a um assunto que é de muitas reclamações por parte da comunidade. E nós encaminhamos, através da secretaria, fez os contatos com o diretor comercial da Corsã e foi acertado, então, para a próxima quarta-feira, agora, às 9 horas da manhã, audiência pública de forma híbrida, tanto virtual como presencial, porque nós temos alguns assuntos que é objeto de reclamações que não é somente desse mandato, mas oriundo de muitas reclamações desde que foi implantado, por exemplo, vereador Mutri, o 0800. Né? É um objeto assim, de reclamações inúmeras. As pessoas não conseguem ligação, quando conseguem, ficam penduradas no telefone 15, 20 minutos, meia hora, não conseguem ser atendido. É uma burocracia e, diga-se passagem, é terceirizado. Também sobre a questão dos cortes do fornecimento de água e a religação, que também foi terceirizado. Porque vocês vejam bem, se o funcionário da empresa chegar lá na casa do vereador Ricardo Adame, se porventura está em atraso, e ele pode estar saindo de casa para ir até uma agência bancária ou lotérica para fazer o pagamento, mostrar para o funcionário de que ele está pagando, ou mesmo que o funcionário já tenha recebido a ordem do corte e o cidadão já tenha pago, e mostrar para ele, olha, aqui está pago, ele tem a ordem, ele vai lá e faz o corte igual. Sabe por quê? Porque a empresa recebe por produção, por corte efetivado. E aí nós temos várias outras situações, as taxas da questão do esgoto, a situação das obras. Então, são vários assuntos a serem tratados de problemas que mais têm reclamações por parte da comunidade. Então, quero deixar aqui o convite a todos, vereadores e vereadoras, a comunidade, de uma forma em geral, a participar dessa audiência, porque a nossa iniciativa foi diretamente com a direção estadual, porque seja na instância local ou na instância da superintendência, eles não têm poder de decisão. Tem que ser diretamente com a gestão a nível estadual. E, nesse tema, nós temos discutido aqui nessa casa que tem um projeto de lei, e o pessoal deve lembrar que nós tivemos uma reunião aqui sobre o tema desse projeto, da obrigatoriedade da conexão da rede de esgoto, e ela foi bem produtiva. Nós conseguimos avançar significativamente nesse debate. Mas daquilo que nós construímos de proposição, ficou por parte do Executivo encaminhar uma nova redação, inclusive um projeto daí substitutivo em relação ao projeto que está aqui nessa casa. Mas já se passaram alguns dias e, olha, eu estou temeroso de que aquilo que foi acordado aqui talvez tenha mudado. Então, fica o convite aqui, pessoal. Um tema importante, várias questões que envolvem a Companhia Rio-Grandense, de melhoria de prestação à comunidade, sabendo que esses serviços, na sua maioria, ou quase na sua totalidade, são terceirizados, mas nós temos que cobrar, sim, da direção da Corsã, e por isso que uma audiência pública proporciona um debate aberto a todos que têm interesse em participar desse tema. É isso, senhor presidente.
No espaço do pequeno expediente, está com a palavra o vereador Ricardo Adame.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que nos prestigia nessa noite pós-recesso. Venho a essa tribuna, caros colegas, primeiro reforçar aqui o que já foi dito, Cleuto, pelo teu projeto. Como estava escrito, deixei para fazê-lo nesse momento. Parabenizar pela consistência, já aqui falado pelos demais colegas, que vem muito para um debate muito profundo no futuro das homenagens que muitas vezes a gente faz aqui, e acho que vem a contento a tua proposta. Eu venho falar aqui também que, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, a gente está recebendo na casa, né, Beto, o PPA, Plano Plurianual, que é, digamos assim, então, Bonello, projeto dos 4 anos do novo executivo que está à frente a cargo o prefeito Andrei Cossetim. Quero, desde já, parabenizar toda a equipe do setor de planejamento, assim como demais secretarias, pelo engajamento, do trabalho, que com certeza, eu vi aqui antes o Luan, acho que já foi, que fazia parte da equipe, do intenso trabalho que foi ouvir todas as pessoas em todos os bairros, comunidade, interior, e também as forças vivas da sociedade, onde aconteceu também o debate. Dizer que está chegando essa casa, e eu aproveitando aqui já quero convidar os colegas que compõem essa comissão, para sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós podermos, reunidos, definir também a pauta e o organograma que vamos fazer também nas reuniões que ocorrerão, se assim os colegas decidirem, a posteriori com o PPA dentro dessa casa. Dizer que espero desse PPA a grandeza do nosso prefeito Andrei Cossetino, que tange aos valores que representam ser os valores do Poder Legislativo, que hoje chegaria a 14 milhões de reais na Câmara de Vereadores. Pergunta: a Câmara utiliza todo esse dinheiro? É claro que não. Mas um parlamento, ele só é forte, só é valorizado, Mutli, quando parte do Poder Legislativo, dado a administração e o gerenciamento desse recurso, por parte do Legislativo, presidente Jorge, sim, a findar de cada ano de gestão, devolver aquilo que não foi utilizado por esse parlamento, e aí sim, indicando esses valores ao Executivo, podendo talvez aí sim sugerir, de forma sugestiva, algumas áreas de investimento. Falo isso por quê? Porque chega nessa casa o PPA, que terá uma análise dessa casa, e já adianto aqui com o presidente da comissão e aos demais pares, que estarei lutando para que esse orçamento ele venha na sua integralidade dessa casa. Isso não é uma conversa de hoje. Esse vereador, desde que entrou nesta casa, tem pautado isso e pleiteado isso. Um poder ele só se engrandece quando ele mesmo se dá o valor. E cabe a essa casa saber trabalhar isso, esse valor. E eu acredito que, com certeza, o prefeito Andrei terá a sua grandeza de entender esse momento, porque vínhamos de uma cultura, de um pensamento diferente lá atrás, e apostamos, a sociedade apostou, que nós temos um prefeito que pensa diferente. com outro pensamento, com outro ar de compreensão. E assim que eu acreditei, e assim que eu apostei, e assim que nesse prefeito eu votei. Eu quero agregar a contestação de liderança, presidente. Então, eu acredito que esses recursos vindo para casa, nós poderemos também pensar em alterar o sistema dessa casa, que há muitos anos já se falou aqui também, Mateus, Cleito, Josias. Porque não é admissível tantos anos essa casa ainda não ter uma casa com condições de receber as pessoas, dos funcionários dessa casa poderem trabalhar em melhores condições, de os gabinetes dos vereadores terem um melhor acondicionamento para poder receber as pessoas que aqui vêm e fazem o encaminhamento, o pessoal da comunidade, e câmaras bem, de municípios bem menores que Juí, com toda uma qualidade, toda uma tecnologia muito mais avançada que a nossa. Esse parlamento precisa trabalhar e valorizar tudo isso que eu estou falando. E nós temos a grande chance agora de fazermos isso. É um compromisso que temos nós, da bancada de governo, com o grupo, com o Mateus, com o Paulo, desse grupo que se formou, de justamente com os demais colegas, que isso engloba todos, toda a Câmara, de nós pensarmos justamente isso, resgatar as rédeas da Câmara para a Câmara de Vereadores. Isso não quer dizer que nós vamos gastar todo o dinheiro e não vamos ajudar o Executivo daquilo. Mas não pode, de forma alguma, o Executivo vir aqui e dizer qual o valor que tem que vir para a Câmara. Isso eu sempre bati e não vou mudar o discurso. E vou ser um cara que vou cobrar isso. Porque eu tenho certeza que o prefeito Andrei vai ter a sensibilidade de compreender. Ele que já fez parte desta casa e conheceu a realidade que tanto foi pleiteado e pelhado aqui por todos os pares, que muitos também, como eu, sofreram e não tiveram êxito aqui. Nós tivemos até projeto de uma Câmara nova, onde tínhamos terreno para construção e tudo foi por água abaixo. E nós temos agora a grande chance de fazer isso voltar, deixar uma grande marca dessa nova legislatura, desses 4 anos aqui, para a comunidade de Juí. Uma casa aprazível, uma casa sofisticada, uma casa com tecnologia, que nós teremos muito mais economia do que estamos vivendo, fazendo reforma e nunca está bom. Gastando, muitas vezes, muito mais do que, de repente, tudo já foi feito de reforma, sendo que nós poderíamos ter um prédio próprio com melhores condições de trabalho para nós, também para os colaboradores que aqui dessa casa se encontram. Então, esse é um sentimento que eu venho colocar aqui e a posição que reafirmo o meu compromisso. Para concluir, senhor presidente, também eu fiz um pedido para o PROCON da situação que nós temos com a questão do gás de cozinha. Não pode estar certo. E Juí, uma média de R$100 e Cruz Alto, ali do lado, média de R$65. O PROCON tem que tomar iniciativa sobre isso e eu quero saber se está sendo feito alguma coisa, não está sendo feita alguma coisa. E outro é um programa do ponto do entregador, que muitos motoboys, pessoal que trabalha, que foram importantíssimos na pandemia, terem um ponto com mais segurança, com mais tranquilidade, para eles poderem fazer o trabalho deles, que a gente também propôs. O programa Ponto do Entregador, que também espero que o prefeito tenha sensibilidade de avaliar e analisar a possibilidade de nós ajudar essa classe que tanto ajudou nesse período de pandemia a comunidade como um todo. Esse é o presidente, colega colaborador. Muito obrigado.
No espaço do pequeno expediente, está com a palavra o vereador Matheus Pompeu.
Muito boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade aqui presente, imprensa, comunidade que nos assiste. Então, com muita alegria, como o Paulo falou há poucos instantes, que recebemos a ótima notícia do Poder Executivo, então, que foi anunciada aí amplamente na imprensa nos últimos dias, do projeto do uniforme escolar, né? Então, aí são mais de 50 mil peças para o uniforme escolar, que as crianças, os jovens, os adolescentes que estudam na rede pública municipal aqui de Juí vão poder, então, a partir do ano que vem, dispor do uniforme escolar. Isso daí, como o Beist aqui falava, também tem um cunho social imenso, é dignidade da pessoa humana. Isso aí é uma inserção do jovem, do jovem carente, principalmente, para com o ambiente escolar. Porque a gente sabe, hein, tem escolas que, por mais que sejam públicas, existe a miscigenação de pessoas com mais e com menos condições, e muitas vezes torna aquilo que a gente fala em desfile de moda nas escolas, né? Então, padronizar, isso passa aí a criar uma forma, até mesmo de pensar, de agir dos jovens, algo realmente que vai agregar muito também no ensino, sem falar da segurança. Estivemos hoje em reunião, então, na Secretaria de Municipal de Educação, com a secretária adjunta Luciana, professor Fiorin, enfim, e demais colaboradores, e falávamos disso, inclusive, na segurança também. Então, o uniforme escolar também dá segurança da própria comunidade poder ver onde o seu jovem está. Onde o seu jovem está. Por exemplo, um indivíduo com uniforme escolar na praça, no horário de aula, isso já chama atenção tanto do poder público como dos próprios munícipes que por ali passam. E que dirá do Conselho Tutelar, inclusive. Então, isso também traz segurança para esse jovem, segurança para todos nós. E a gente sempre bate na tecla aqui que educação é a base de tudo. Não é clichê falar, não é discurso de político dizer que o futuro do nosso país passa pela educação. E muito me alegra também aqui, lá para o Birertal, que é o líder do governo, saber, então, estamos recepcionando o PPA e saber que a maior rúbrica do PPA está na educação, né? Então, sempre foi uma das maiores atenções do próprio, eu digo, do meu próprio partido, PDT, aí falamos do CIEPS de Leonel Brizola, e eu fico feliz do município de Juí, então, estar também olhando com esses olhos a educação dos nossos jovens. Então, isso é algo muito gratificante para nós, quanto trabalhistas, né? Por mais que somos oposição, eu sempre falo aqui, quando for bom, terá o nosso elogio, terá, então, o nosso apoio, né? E se a gente achar que tem que acrescentar algo e sugerir, a gente vai fazer. Mas, muito feliz, foi um dos nossos primeiros anteprojetos, Paulo, que apresentamos na primeira sessão após o recesso, lá em março, né? E ficamos felizes pelo governo ter, então, aceito essa ideia. Vamos dizer que ninguém inventou a roda aqui. Não é uma ideia que o Matheus e o Paulo criaram em Juí e vai servir de exemplo para o mundo. Não, em diversos locais já acontece isso. No próprio plano de governo do atual prefeito, como no plano de governo do meu candidato a prefeito do Balim, constava esse projeto, né? E a gente sabe que tem outros vereadores da casa que em outros anos também defendiam essa temática. Mas é correto falar que nesse exercício, Paulo, neste ano, foi um anteprojeto apresentado por nós, redigido por nós, diga-se de passagem, né? E aí tudo indica que virá, então, em forma de projeto pelo Poder Executivo. Tem que fazer uma complementação no orçamento, falamos ainda sobre isso, porque o processo licitatório, enfim, da compra desses uniformes terá que ser feito todo este ano ainda. Então, a meta da Secretaria Municipal de Educação é para, em fevereiro, estar sendo entregue mais de 50 mil peças de uniformes para as nossas crianças, para os nossos jovens. Então, isso muito me alegra. Venho aqui parabenizar, então, a gestão por isso. Eu tenho certeza que isso não é uma bandeira somente nossa, é uma bandeira de todos os vereadores aqui, a educação, que é a base de tudo para o nosso país. Muito obrigado, era isso.
No pequeno expediente, está com a palavra o vereador César Busnello.
Está tranquilo.
Saudando novamente os colegas vereadores, comunidade que aqui se encontra, eu quero, para usar uma palavra do vereador que me antecedeu, o vereador Adame,
abre aspas, isso não é conversa, não é de hoje. Usando essa palavra do vereador Adame, eu quero dizer aos senhores que estão nos assistindo, todas as suas residências, seus lares, que o projeto uniforme escolar aqui em Juí não é de hoje. Tem vereadores aqui que são testemunhas disso, que é uma bandeira nossa aqui nesta casa, vereador Adame, vereadora Alexandra, vereador Mutli, quem estava aí, vereador Noronha, Beto Noronha, sabem da nossa proposta. Inclusive o secretário de Educação do município de Juí sabe de quem é a proposta, de quem é o programa. Esteve em Passo Fundo, falando justamente com o criador do programa em 2014, que foi o prefeito Luciano Azevedo, que, aliás, é exemplo para vários municípios que estiveram lá. O Balim, prefeito Balim, candidato, esteve lá conosco, lá em Passo Fundo, e estava no programa do outro candidato sobre a questão do uniforme escolar. Nós vimos batendo nessa tecla a cada legislatura. O Barrichello e o Andrei são testemunhas aqui que eu fiz uma apresentação com slides sobre o programa uniforme escolar que deveria ser implantado aqui em Juí, inclusive criando uma rubrica orçamentária para isso. Isso não são palavras jogadas ao vento. Isso é uma proposta antiga, e eu vou colocar aqui rapidamente aos senhores. Quem é que colocou no plano de governo, Alexandra, do PDT e do PSB, que nós tínhamos o vice, uniforme escolar aqui em Juí? Vou te falar aqui, quem é que colocou isso? Quem é que trouxe a ideia que veio de Passo Fundo? Aqui é a fala de uma autoridade que vocês devem conhecer.
Muito bom dia, vereador Busnello. Eu também, como cidadão ijuiense, e você sabe, tinha uma proposta também de implantar, fôssemos vencedores do uniforme nas escolas municipais em Juí. Parabéns pela tua proposta, nós estivemos lá em Passo Fundo e agora a administração parece que vai implantá-la, pelo menos é a decisão, em 2022. Parabéns a você, sabe que eu tenho uma relação muito forte contigo.
Não, vou ficar com ciúmes.
Eu gostaria se você pudesse me enviar.
Vou mandar outro áudio, outra fala do secretário de Educação aqui de Juí. O secretário de Educação. E eu não quero ser o pai da criança, mas tem que reconhecer que é um programa que veio de longa data batendo nessa tecla. De longa data. Não quer falar mais o Cláudio. O Cláudio não quer falar.
Muito bem, nós fomos visitar na terça-feira o município de Passo Fundo, Secretaria Municipal de Educação daquele município, que já implantou
Josias,
em 2014 o programa de uniforme escolar. Fomos buscar informações, fomos conhecer a proposta, porque esse é o nosso grande desejo, implantar o uniforme escolar para a rede municipal de ensino de Ijuí. Nós temos isso presente no plano de governo do prefeito Andrei, no plano de trabalho da Secretaria Municipal de Educação 2021-2024, e aqui também é bom nós lembrarmos que há uma indicação, um projeto de lei do vereador Busnello para a implantação do uniforme escolar na rede municipal de Ijuí.
O Amaral é testemunha, presidente. O ano passado eu apresentei aqui na tribuna esse plano do uniforme escolar, mas a comunicação da liderança. E quero dizer mais aos senhores, à comunidade que nos assiste e que nos acompanha. A indicação, sugestão de, inclusive, fazer a parceria com a Unijuí, de construir o design dos uniformes, Noronha, também foi nós que provocamos isso e pedimos que fosse lá em 2020, Hertal, colocado no orçamento, lá atrás. Então, assim, ó, com todo respeito, acho que é o pai da criança, às vezes ele tem que aparecer alguém que luta, que batalha tanto tempo por isso. Como tem outros projetos aqui, que também são de autoria de outros vereadores, que lutaram historicamente por isso. Agora, nós temos que dizer a verdade, a população tem que saber a verdade. É, então, um programa encampado, assumido, e referência, inclusive o prefeito Luciano Azevedo, ele ganhou prêmios em virtude desse programa. Foi premiado a nível estadual por esse programa. E que bom que a prefeitura de Juí, a administração do Andrei e o Barrichello se sensibilizaram. E eu falava para ir com eles aqui naquela vez que eu apresentei. Seja o Balim que ganhe, ou seja o Andrei e o Barrichello que ganhe, encampem esse projeto que é cidadania, é segurança, é autoestima, as palavras, é diminuição no orçamento familiar. Mas tudo bem, quanto mais foi se roçando, melhor. Está bem, protocolar esse ano, esse projeto, mas nós já estamos prevendo, lutando por isso há muitos anos. E a gente fica feliz, eu quero dizer aqui, Hertal e Noronha, que quando o Executivo assume o projeto, é um projeto que saiu aqui desta casa, aqui do Legislativo, projeto antigo que eu tenho certeza que vai gerar muito retorno para as famílias aqui de Juí. São 7.204 alunos na rede pública municipal que usufruirão esse programa tão importante que é o programa Uniforme Escolar, que Juí, a nossa cidade, graças a Deus, pela administração, encampou, aceitou a nossa ideia e mais que testemunha disso eu não preciso. Ara aí, senhores vereadores, parabenizar o Executivo, parabenizar o Andrei, parabenizar o Barrichello. É, que isso também foi provocado no governo passado, outras ocasiões, e infelizmente, por não ter orçamento, de repente, por algumas questões, não encamparam esse projeto. E vou dizer mais para vocês. Esse projeto antigo, Amaral, para finalizar, ele foi provocado uma primeira vez lá no passado, há muito tempo, por um vereador que não está mais aqui na casa, que foi o vereador Pezeta. Lá, muito tempo atrás, no primeiro mandato dele, se eu não me engano, eu e ele, se eu não me engano, eu tenho que olhar nos anais da casa, nós chegamos a provocar essa questão do uniforme escolar. É um programa belíssimo. Tomara que Juí avance, realize, faça com que saia do papel esse programa que vai gerar dignidade às crianças. Muito obrigado.
No grande expediente está com a palavra o vereador Bira Hertal. Desculpa, Mutri, tu tá no terceiro aqui.
Pode ir. Não, tudo bem, pode ir. Vem, vereador, vem. Vai lá, o outro é mais velho.
Falamos juntos, falamos juntos. Um em cada microfone.
Tem dois microfones.
Aí eu sigo a ordem das inscrições, elas estão aqui, tu me desculpe, né? Não, mas não, nem, é da minha, tá nem a minha ordem. Letra, vereadora, a letra é minha secretária.
Os últimos aqui. Serão os primeiros.
Vamos se acertar? Pode ser o senhor?
Pode ser.
Tá.
Data vênia, vereador Mutli.
Então, a palavra, vereador Bira Hertal.
Boa noite, mais uma vez, então, nobres colegas, comunidade que nos assiste, lideranças aqui presentes. O que me traz a ocupar esse espaço do grande expediente é parabenizar, assim como o vereador Ricardo já o fez, a equipe da Secretaria de Planejamento, todo o Poder Executivo que desenvolveu e entregou nessa casa e aqui numa audiência pública na última sexta-feira, debatemos com a comunidade a apresentação do plano plurianual, que vai dar também possibilidade, vereador Busnello, vereador Matheus, vereador Paulo, de nós termos continuidade desse programa tão importante que foi colocado aqui, da questão do uniforme escolar. Também dizer que chamar a atenção da comunidade para o descarte correto do resíduo do lixo eletrônico, que sábado, agora, dia 7 de agosto, das 8 às 12, no sistema drive-thru, nós teremos na eletrônica Spitzer a coleta desse material, desse lixo eletrônico, numa realização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da eletrônica Spitzer e do apoio também do Sindi Lojas Noroeste. Nós temos buscado um entendimento junto ao secretário do Meio Ambiente, o Yuri Pelissão, que tem tentado desenvolver um trabalho inovador junto à Secretaria do Meio Ambiente. E essa questão do resíduo, do lixo, tem trabalhado, as pessoas podem já ter visto ou ainda não, o caminhão da coleta seletiva está repaginado e nós temos uma hashtag desenhada no caminhão, que é a do lixo zero. Não é fácil encamparmos essa situação, vereador Josias, teve a experiência na Secretaria de Saúde e sabe também, como ex-secretário do governo, as dificuldades que nós encontramos no dia a dia do Poder Executivo para implantarmos programas dessa magnitude. Antes eu falava aqui da questão do cidadão e nós temos uma grande responsabilidade com relação a isso. A vereadora Bruna, antes do recesso, propôs a criação de uma comissão especial de meio ambiente, que ainda nós estamos, talvez, ainda esperando, Bruna, para que seja efetivada essa comissão. Queremos fazer parte para discutirmos essas questões relacionadas ao nosso meio ambiente aqui em Ijuí. Não é só a questão do lixo eletrônico. Nós precisamos hoje urgentemente destinar um espaço para as podas, os galhos. Sei que a Secretaria do Meio Ambiente não tem uma estrutura hoje para fazer picar todos esses galhos. Eu visitava também a professora Simone, que está aqui hoje, lá no Parque da Pedreira, e nós tínhamos lá alguns resíduos com relação ao lixo, esse lixo de poda de árvores, e que, por estar, as pessoas muitas vezes, por ver um galho ali, elas acabam atirando um papel, acabam atirando um sofá, e assim vai se tornando um lixão clandestino. Então, nesse sentido, isso tudo o que vai hipoteticamente fora pode se tornar renda para algumas pessoas. E nós temos, como legisladores, que pensar na dignidade humana. E às vezes, nós muitas vezes sem percebermos da nossa atitude, criticamos aquele cidadão que está lá remexendo no nosso lixo. E as pessoas fazem isso de uma forma impensada, porque se nós formos analisar profundamente essa questão das lixeiras, aonde hoje nós deixamos na frente das nossas casas e principalmente em frente de lojas e condomínios, lixos que ao redor tem sujeira. Por quê? Porque ali passou um pai de família que tira do sustento aquele alumínio, aquele plástico, aquelas quatro garrafinhas de litrão PET que viram um pão, a latinha que vira o sustento daquela noite e daquele dia para alguém. E nós temos, às vezes, a incapacidade de nos colocarmos no lugar do outro, no lugar do próximo, e pensarmos que aquele cidadão, Cleuton, que está lá tirando da sua subsistência de um lixo, de algo que foi descartado por nós, E nós dissemos assim: puxa vida, deixei lá e já veio aquele cara lá, aquele catador. Mas então está na hora de nós, como poder público, e nós temos trabalhado isso junto ao prefeito Andrei, e agora com o PPA aqui nessa casa, nós também vamos colaborar para que esse projeto do lixo zero que nós temos pedido aqui saia do papel. Que nós possamos efetivamente colaborar com as famílias e criar cada vez mais associações e cooperativas de catadores para que com dignidade e para que a população possa, de uma vez por todas, adequadamente separar o seu lixo. Nós não chegamos a 4% na separação, na reciclagem do nosso lixo. Mandamos, literalmente, para o lixo 6 milhões de reais por ano para enviar, meu presidente, para Giruá, o nosso lixo. Tanto se fala em recurso aqui para saúde, para causa animal, enquanto nós mandamos para o lixo 6 milhões por ano. 6 milhões por ano. E nós discutimos aqui, Ricardo, 1,5 milhão para colaborar com o governo municipal para sanar uma dívida de 470 milhões de reais com o Previjuí. Desculpa, Josias, não é uma dívida, é um passivo altarial. Desculpa, realmente, me perdoe pelo erro. Então, passivo atuarial. Então, nós temos nas nossas mãos as condições para melhorarmos a vida de muitas pessoas da nossa cidade com o cuidado com o nosso lixo, com o cuidado que pode virar um resíduo. Porque ele é lixo, sim. Ele é lixo porque ele é colocado de maneira inadequada. E ele pode virar um resíduo porque ele pode ser reciclado. Quando eu largo uma TV na estrada, eu estou contaminando ela com a terra e não me serve mais para nada, não serve mais para reciclagem. Então, eu conclamo a população que tem lixo eletrônico que passe na Casa Rádio Spitzer, na rua Crisanto Leite, sábado, dia 7 de agosto, das 8 às 12, e faça o seu descarte adequado. Na frente do SESC, lembra o Pipa. Então, eu peço que nós, aqui também, por meio dessa comissão a ser formada, possamos debater uma forma melhor e adequada para tratarmos da questão do lixo em nossa cidade. Eu já destaquei aqui que nós temos um programa de gestão, um plano de gestão integrado de resíduos sólidos e precisamos colocá-lo em prática. Muito obrigado.
Está com a palavra no pequeno e grande expediente o vereador Cleuton Rolim. Pega o pequeno então, vereador.
Vamos lá então. Retorno a essa tribuna aqui para falar um pouco sobre iluminação pública. Mas de uma forma que razoável. Não é nova, não. Fazem sete meses aí que temos discutindo nessa casa, já vinha sendo discutido no governo passado. Mas eu quero lembrar aqui que quase todos os partidos estavam no governo passado, só não estava o PT e o PSB. Enfim, estava no governo passado. Então, assim, e o Barrichello era do PDT e agora está no PL, mas a pessoa do Barrichello, então todos nós somos responsáveis pelo que foi feito de bom e o que deixou de ser feito no governo passado, que fique bem claro aqui, né? Muitas vezes você vem aqui, alguém vem aqui na tribuna e diz: ah, o governo passado fez isso, o governo passado fez aquilo, mas não devemos esquecer o passado, aonde também fizeram parte os nobres colegas aí, prefeito, hoje, vereadores, em si, o partido. Mas vou falar sobre iluminação pública aqui, porque nesse período de recesso, os 10 dias aí, eu recebi mais ou menos 50 pedidos de iluminação pública. Eu não venho aqui criticar. Eu venho aqui falar que não está sendo eficaz. Temos que rever. Quando algo não está funcionando legal, e eu tenho certeza que a Denise, que é responsável pelo setor de iluminação pública, ela está fazendo o melhor dela. Mas só que o melhor dela não está surtindo efeito. Está comprometida? Sim. Eu vou falar sobre iluminação pública porque é um direito que o consumidor tem de ligar e resolver. Eu sei que o governo Andrei tem um projeto de resolutividade na questão da iluminação pública. Mas até então, aonde não chega a ser implantada a questão da LED, nós temos que resolver essas questões. E temos que discutir aqui na casa. Porque as pessoas que estão aí, que trabalham, que chegam tarde em casa, que têm filho, que estuda, elas nos cobram. É essa questão aqui que eu quero vir discutir nessa casa. Porque eu sou cobrado. E as pessoas querem, é só isso. Eu quero que tenha um entendimento. Eu tenho certeza. Então, está na hora, assim, ó, de... Eu sei que tem um cronograma. São 37 bairros, mais 10 distritos. Se nós fazer por bairro, vai... Exemplo. Começar no modelo. Até chegar no modelo novamente. E aquela lâmpada que foi consertada de manhã e não funcionar de noite, vai demorar um tempão. E temos casos, sim, de mais de 6 meses no governo passado, ao qual representa, através da sigla PDT, deixou, sim, a desejar. Não questiono isso, não. Deixou a desejar. Mas o que eu quero falar? Para a base governista, para o Andrei, que tem que ser revisto, no bom sentido. Tem que ser discutido. Eu não posso me iludir. Tenho que trazer para casa, para o debate, porque as pessoas me cobram. Eu vou também surfar na questão da onda dos uniformes aí. Vou surfar aí, Buzel. A saúde, a educação, as crianças agradecem. E é uma forma de respeito para as crianças. Muitas famílias no período de inverno, inverno rigoroso que se vive, não têm roupas para mandar as crianças. Como vai ser gostoso botar o uniforme, Nossa Senhora. Muito gostoso. Parabéns. Parabéns. Não quero ser o pai de criança, mas fico muito feliz porque eu sou um defensor da educação. E as crianças e as famílias devem estar muito felizes. Se eu não me engano, são 7.204 alunos contemplados com uniforme. As famílias estão muito felizes. Sobra o dinheiro para economizar em outra área na questão familiar. E o uniforme é uma forma de respeito que se tem com a educação. A educação começou a andar. Parabéns, Poder Executivo. Volto também aqui falar, pedir para o Andrei não assinar o termo de regionalização da Corsã. Por que que eu falo isso? Eu sou um defensor eterno da questão das estatais. Cada um defende o seu ponto de vista. Uns defendem a privatização e outros defendem a não privatização. Eu estou naquela ala que defende a não privatização da Corsã. Cada um com essas teorias, cada um com seus, usar como líder de bancada. Caso a Corsã deixe de existir, famílias vão ter preocupações, famílias vão deixar de ter aquele, porque vai ocorrer desemprego, vai aumentar o número de desempregados na cidade, não só da Igi, mas da região toda. Enfim, a importância da Corsã. Eu sempre falo aqui nessa casa que temos que discutir, sim, e temos que valorizar a Corsã. E eu sempre vou vir aqui nessa tribuna defender a Corsã. Sempre vou defender, vou pelear até o final. Eu quero falar, será que vai ocorrer fiscalização quando se chegar, não vai chegar, mas vamos trabalhar com essa possibilidade de a Corsã ser privatizada? Quem que vai fiscalizar? E será as empresas que irão adquirir, elas vão cumprir? Vão cumprir? Há uma incógnita nessa questão. A certeza, o futuro, só a Deus pertence. E volto aqui, que o ser humano, ele pensa no quê? No lucro. será que vai ser cumprido as questões do marco do saneamento básico? Eu faço essa pergunta. E não ocorre fiscalização. Ninguém aqui é inocente, ninguém mais é inocente, ninguém mais acredita Pai Noel. O Pai Noel você acredita quando é criança. E ninguém mais vive de esperança. Somos uma geração que tem consciência de que o amanhã será construído hoje. E eu vou dizer para vocês, como cidadão, como pai, como vereador, eu não acredito, porque ninguém compra algo que não dá lucro. E ninguém vai investir o lucro nas estatais. Temos vários exemplos, está aí, é só procurar no Google, via internet, está aí os exemplos que não deram certo. Quando se terceirizou nossas ARS aí no governo Brito, houve a melhoria?
Me permite uma parte?
Não. Vou falar.
Não permite. Grande expediente não tem a parte, vereador.
Não vou permitir, hoje não vou permitir. Estou falando. Não, não vou, hoje não vou permitir. Vou falar, fazer minha fala. Hoje nada. Mas respeito, não, hoje não vou permitir, não estou afim de permitir. O que eu vou falar, eu vou fazer esse momento inesquecível para a minha vida. Sabe? Então, são essas questões. Tem que ser, começar a discutir. Então, não, Andrei, Barrichello, pense bem, analisam e sejam conscientes e não assinem o termo de regionalização. É essa a questão. Meu muito obrigado, presidente. Não dou meu espaço. Hoje não.
É de comunicação. Em comunicação de liderança. Então...
Só para fazer uma parte à fala do vereador. Então, dizer que é um adendo, então. É impossível. Né? O governador, nós não podemos aceitar isso mesmo, como bancada de governo também, nós temos que conversar com o vereador, com o prefeito Andrei, porque não há como o Estado vender aquilo que não é dele, né? Porque nós temos um contrato com a Corsã. O município de Juiz tem um contrato, ele possui um contrato com a Corsã. Então, se nós não abrirmos mão desse contrato, como que o governo do Estado vai fazer a venda, Beto? Né? Então, todos os municípios, eles... tem esse contrato em mãos e nós não podemos aceitar de uma forma que está sendo colocada para a sociedade essa privatização da Corsã. Era isso, vereador Cleto, que eu queria colaborar contigo.
No espaço do grande expediente está com a palavra o vereador Marildo Kronbauer.
Paciência nós temos, nobre presidente. Nós não somos impacientes como muitos aqui que eu vejo nessa casa. Nós temos paciência. E nós aprendemos na vida pública a ter paciência. Que nem dizia um saudoso e finado Brizola, se come pelas beiradas. Cumprimento o senhor, nobre presidente, pelo espaço. Cumprimento a vereadora Alexandra, a vereadora Bruna e os demais colegas. Eu venho depois do recesso. Um recesso de 10 dias, onde me concentrei em algumas atividades, mas com cuidado, por causa da pandemia, que ainda não está erradicada. O senhor sabe disso, presidente, como médico, e que nós temos que ter cuidado, sim, por mais que já os níveis estão lá embaixo, até inclusive ontem, eu vi uma notícia que a Unimed não tem ninguém hospitalizado. Mas eu queria trazer a esta casa, colegas, que é óbvio que a gente tem que tratar, quando as questões são feitas, tem que se tratar com respeito e elogiar também. Eu dei uma entrevista há poucos dias na Rádio JM, onde me perguntaram se eu era oposição, eu fui taxativo e disse que sim, que é a primeira vez que eu sou oposição, que eu sou quando sou vereador do quarto mandato. Mas eu sou oposição não por ser opositor. Eu sou o vereador que eu faço a boa política. E a boa política é aquela que você sabe reconhecer aquilo que o teu adversário político fez e que está fazendo. Eu tenho a dizer que eu tenho resolvido alguns problemas que eu tenho encaminhado pessoalmente, como sempre foi o meu trabalho. Eu não sou de ficar me aparecendo aí nas redes sociais, muito menos em rádios. Algumas situações que me ocorrem, como foi essa reportagem que eu nem esperava que ia sair no Jornal da Manhã de terça-feira passada. Mas eu tenho que dizer que, por isso, eu tenho conseguido algumas situações, por mais que hoje não é o meu partido que está lá no governo municipal. Como exemplo, está sendo transformado em lei um projeto que eu encaminhei, aonde terá a regularização de casas, prédios que estão irregulares sem projetos, com a taxa cobrada, que seria 5 para regularização, vai ser como taxa de obra nova. As multas de impermeabilidade, as multas de avanço em domínio público. Só esses três itens eu vou citar, porque tem outros tantos que vão ser abrangidos nesse projeto, que eu já tive um sinal verde, que vai ser mandado para essa casa e transformado em lei, presidente, aonde venha a contemplar muitas pessoas do nosso município. Mas isso eu estou falando agora, porque me veio do executivo esse sinal verde. Dizer que encaminhei solicitações para o interior, tive, sim, êxito. A máquina retroescavadeira estava, nessa semana que passou, em Vila Santo Antônio, onde o vereador Noronha teve participação lá também, reconheço isso. Não sou de dizer que sou eu o pai da criança, como muitos dizem, e dizer que a máquina esteve lá trabalhando, sim, vereador, para várias famílias que necessitavam do auxílio dessa máquina da retroescavadeira. E anteriormente solicitei também uma niveladora, aonde, vejam só, foi de domingo, trabalhar pela manhã, trabalhou até horário normal, o operador foi lá trabalhar com boa vontade, a pedido meu, fez um serviço de excelente qualidade em uma estrada que estava muito danificada, que é a estrada que passa aí pelo Tito Varaschini, pela linha da La Rosa, pelo Nadir Pedrão, que estava intransitável porque não tinha sido arrumado depois daquela tromba d'água de 120 milímetros. Mas olha, vereadores, não sou aqui para dar exemplo para ninguém de como legislar. Mas algumas coisas nós temos que levar bem a sério aqui. Tenho percebido algumas coisas que parece que estão flutuando. E não é assim que se faz uma boa legislatura. Não sei se eu vou estar aqui. A Deus pertence a minha vida, ao meu mandato, que será cumprido em 2024. Não sei se retorno para uma reeleição nessa casa, mas quero dizer que muitos discursos que estão acontecendo aqui são discursos que lá na frente vai ter o resultado. E também quero dizer que não estou aqui para dizer se o Pedro, Paulo ou João é aquele que encaminhou um pedido, um anteprojeto, um projeto, mas eu tenho que reconhecer aqui, vereadores, nada contra o pedido do vereador Paulo e nem do vereador Matheus quanto à questão dos uniformes, mas eu sou testemunho, aqui, presente nessa casa, que o vereador Busnello, desde 2014, vem pedindo e vem solicitando esse projeto. Não foi feito, não porque não tinha dinheiro. Digo aqui, e não tenho medo de dizer, porque não tinha vontade de ser feito. Pelos meus ex-prefeitos, do meu partido. Porque a educação sempre foi a pasta que mais recursos teve, vereador Cleito. Vereador Josias. Então, se não foi feito, é porque não tiveram vontade. Isso tem que se dizer aqui. E digo e não tenho medo de dizer. Porque é tão simples fazer um projeto desse com 1 milhão de reais para beneficiar muitas crianças que não têm uma camisa ou uma calça para ir para a escola. E vai dar igualdade. Aquele que tem mais vai ser igual àquele que tem menos, porque vai estar com a mesma roupa. Ninguém vai estar com um salto dessa altura. Você vai ter que usar um salto assim. Ninguém vai estar com um casaco de couro se tem que usar o uniforme da escola. Então, eu quero dizer que eu fico muito contente que o Executivo realizou esse projeto. Não tiro mérito nenhum de nenhum vereador daqui, da casa, dessa legislatura, mas a gente tem que ser sincero e dizer que o vereador Busnello vem lidando desde 2014 com isso. O vereador Beto está aqui para me falar se eu estou mentindo ou não. O vereador Adame, que são mais antigos. A vereadora Alexandre é do segundo mandato. Então, eu quero dizer que eu tenho essa coerência e tenho essa transparência da boa política. Não vou plagiar ninguém aqui, podem ter certeza disso. Não é da minha índole plagiar as coisas aqui. Tanto é que, se eu quiser plagiar, eu tinha dito que você não tinha feito parceria lá em Coronel Santo Antônio, que é a minha localidade, é a minha terra natal. Vamos repartir o pão, que mais tarde vai dar um grande pão. E lá de cima vem mais. Um grande abraço a todos, uma boa noite.
Em comunicação de liderança, está com a palavra a vereadora Bruna Gubiani.
Bom, retorno aqui para ocupar desse último espaço, para relembrar agora no último dia 25, que foi comemorado o Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Nós, do Mandato Coletivo, queremos relembrar a todos que a luta das mulheres ela precisa ser vista em segmentos também, respeitando recortes. E um desses recortes é o recorte racial. E é nesse sentido que viemos aqui comunicar que vamos fazer o convite para a Tribuna Popular para que uma mulher negra venha aqui, faça uso desse espaço de fala pública e que coloque um pouco dessa luta das mulheres negras aqui do município de Juí para todos nós, para que a gente também possa debater um pouco mais sobre cidadania e também sobre reconhecimento racial aqui no nosso município. Obrigada.
Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.